Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Nove Mitos sobre o Trabalho é um livro de negócios e gestão escrito por Marcus Buckingham em parceria com Ashley Goodall, com foco em revisar crenças muito difundidas sobre liderança, desempenho e cultura corporativa. A obra parte de pesquisas e de exemplos do ambiente de trabalho para questionar ideias tratadas como verdades, como a noção de que feedback contínuo é sempre a melhor prática ou de que liderar equipes é a etapa mais alta de uma carreira. Em vez de reforçar fórmulas genéricas, o livro propõe uma leitura mais realista do funcionamento das pessoas no trabalho. Seu objetivo é mostrar o que realmente sustenta o bom desempenho coletivo, acompanhamento consistente, clareza de propósito e valorização dos pontos fortes individuais. Por isso, o livro se posiciona como uma crítica prática à linguagem convencional da gestão moderna, oferecendo uma alternativa mais concreta para quem lidera, desenvolve talentos ou quer entender melhor a dinâmica das equipes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica aos mitos mais repetidos da gestão corporativa. O eixo central do livro é desmontar certezas que se tornaram quase automáticas no discurso empresarial. Buckingham e Goodall não rejeitam a gestão em si, mas contestam práticas tratadas como universais sem evidência suficiente. Entre os alvos principais estão a crença de que feedback frequente resolve problemas de desempenho e a ideia de que toda a trajetória profissional deve culminar na liderança de pessoas. A importância dessa crítica está no fato de que muitos ambientes adotam essas práticas por imitação, não por análise. O livro mostra que repetir recomendações populares pode gerar frustração, confusão e baixa produtividade quando elas não correspondem ao modo real como as equipes funcionam. Assim, a obra não se limita a negar modismos, ela convida o leitor a substituir fórmulas abstratas por observação concreta do cotidiano organizacional. Essa postura torna o livro relevante para quem deseja avaliar práticas de gestão com mais rigor e menos dependência de slogans corporativos. Em segundo lugar, a valorização dos pontos fortes como base do desempenho. Um dos argumentos mais consistentes da obra é que o desempenho sustentável depende menos de corrigir fraquezas o tempo todo e mais de reconhecer e ampliar pontos fortes. Essa abordagem aparece em contraste com modelos tradicionais que tratam o desenvolvimento como um processo de conserto contínuo. Buckingham, que é conhecido por sua pesquisa sobre forças individuais, sustenta que pessoas produzem melhor quando conseguem trabalhar de modo alinhado com aquilo em que já têm maior capacidade e energia. Isso não significa ignorar limitações, mas sim evitar a ilusão de que a excelência nasce apenas de treinamento genérico ou de cobrança constante sobre deficiências. No contexto das equipes, essa lógica é importante porque permite distribuir funções de forma mais inteligente e reduzir desperdício de talento. O livro sugere que organizações mais eficientes são aquelas capazes de identificar talentos específicos e criar condições para que eles apareçam com frequência no trabalho diário. Em terceiro lugar, o papel do acompanhamento em vez do feedback como ritual. Outro ponto decisivo do livro é a distinção entre feedback e acompanhamento. A obra questiona a confiança excessiva em avaliações formais ou em correções frequentes, como se isso, por si só, levasse a melhores resultados. Em vez disso, propõe a ideia de acompanhamento contínuo, isto é, uma atenção mais regular ao que a pessoa faz de melhor, ao contexto em que atua e às necessidades reais da equipe. A diferença é relevante porque o feedback tradicional muitas vezes assume uma lógica retrospectiva e corretiva, enquanto o acompanhamento procura orientar a performance de modo mais próximo e útil. Segundo a perspectiva do livro, nem toda intervenção precisa começar pela falha. Em muitos casos, o gestor deve observar padrões, ajustar o ambiente e reforçar condições para que o trabalho flua melhor. Essa mudança de foco é uma contribuição prática importante para líderes que percebem limites nos modelos convencionais de avaliação de desempenho. Em quarto lugar, propósito como fator organizador do trabalho coletivo, o livro também destaca o senso de propósito como elemento essencial para que uma equipe funcione bem. Em vez de tratar motivação como algo abstrato ou baseado apenas em incentivos externos, Os autores mostram que as pessoas trabalham melhor quando compreendem por que sua atividade importa e como ela se conecta ao todo. O propósito, nesse sentido, não é um discurso inspirador isolado, mas uma estrutura que ajuda a orientar decisões, prioridades e esforço cotidiano. Essa visão é relevante porque muitas organizações concentram energia em metas numéricas sem oferecer um sentido claro para o trabalho realizado. O resultado tende a ser desengajamento ou execução mecânica. Ao defender que a clareza de propósito fortalece a equipe, o livro sugere uma liderança mais capaz de alinhar objetivos individuais e coletivos. Isso amplia a utilidade da obra para gestores que precisam melhorar coerência, foco e comprometimento, sem recorrer apenas à pressão ou controle excessivo. Por último, lideranças repensada como função de apoio ao desempenho. A obra questiona a ideia de que liderar seja o ápice natural de uma carreira e reposiciona a liderança como uma função específica, não como medalha de mérito universal. Esse ponto é importante porque muitas estruturas organizacionais promovem profissionais tecnicamente fortes para cargos de chefia sem considerar se eles realmente desejam ou estão preparados para essa função. O livro sugere que a liderança deve ser avaliada pelo impacto concreto sobre o desempenho da equipe, e não por prestígio simbólico. Isso desloca a discussão da ascensão hierárquica para a capacidade de criar condições para que outras pessoas entreguem melhor. Nessa perspectiva, liderar envolve menos centralidade pessoal e mais responsabilidade de coordenação, atenção e apoio. Para leitores que atuam em gestão, essa leitura é útil porque ajuda a separar talento técnico, ambição de carreira e habilidade de conduzir pessoas, evitando decisões que podem prejudicar tanto o indivíduo quanto a organização. Em conclusão, 9 mitos sobre o trabalho é indicado especialmente para líderes, gestores, profissionais de recursos humanos e leitores interessados em comportamento organizacional e desenvolvimento de equipes. Também pode ser valioso para quem ocupa posições técnicas e quer entender melhor por que certas práticas de gestão parecem funcionar em teoria, mas produzem resultados limitados na prática. O principal benefício do livro está em sua capacidade de provocar revisão intelectual. Ele não oferece apenas mais uma lista de boas práticas, e sim uma crítica fundamentada a pressupostos que se tornaram padrão no ambiente corporativo. Isso diferencia de muitos títulos do mesmo gênero, que costumam repetir fórmulas sobre liderança, engajamento e performance. Aqui o foco é menos motivacional e mais analítico, com atenção ao que realmente ajuda pessoas e times a trabalhar melhor. Para quem busca uma visão mais sóbria e menos ideológica da gestão, a obra oferece um repertório útil para repensar feedback, propósito, forças individuais e o próprio significado de liderar. Se você quiser apoiar Marcus Buckingham, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!